Conforme nós falámos, irmãos, nós vamos, podem já ir abrindo no Salmo 150. Para quem não nos conhece, eu não gosto de falar muito sobre nós, mas também para dar um pouco do contexto, nós estamos envolvidos no Ministério da Música há mais de 40 anos, né? Eu lembro que o primeiro trabalho que nós gravámos, na altura era a cassete ainda, né? Foi em 1978, então alguns irmãos já estão a dizer que nós somos muito antigos, né? E somos mesmo. De lá para cá tivemos envolvidos em vários ministérios, com Palavra da Vida, em vários projetos musicais, num dos quais, logo no seu início, tinha a Ana, ou tinha o pastor António, e foi aí que nós gravámos também, acho que um segundo trabalho, Eu Sou Feliz. Eu só toquei viola, né? Porque tinha cantores melhores que eu, então eu só fiquei lá com a viola. Depois tivemos com o grupo Logos há alguns anos, voltámos e temos tido um projeto já com vários integrantes, quartetos masculinos e vários ministérios. Mas eu digo isto porquê? Porque ao longo dos anos nós estivemos em muitos contextos diferentes, igrejas diferentes, conversei com muitos líderes, muitos pastores, vi um pouco a evolução da música no meio evangélico, não só aqui mas no Brasil também, aquilo que foi acontecendo, os grupos que foram surgindo, as composições, as letras e tudo aquilo que vos é familiar também, certamente, e até os mais novos. E há sempre algo sobre o qual nós temos batalhado e sobre o qual nós temos persistido, porque achamos que é o centro do louvor, não só no contexto da igreja, mas também no louvor no contexto de apresentações em espaços maiores, onde são pessoas crentes e pessoas descrentes. Então, o centro de qualquer mensagem que nós queremos passar, não só na forma de pregação, mas na forma musicada, deve ser Cristo. É interessante que se nós fôssemos, se os arqueólogos descobrissem um inário que tivesse lá escrito: este inário pertenceu a Jesus de Nazaré, né? Imagine, eu sei que isso não vai acontecer, né? O que é que nós provavelmente iríamos encontrar nesse inário? Aquilo que para nós é, vamos dizer assim, o inário ou o livro de cânticos da Bíblia, que é Salmos. Salmos eles eram cantados pelo povo judeu, eles eram cantados no templo, eles eram cantados, era uma forma de expressão e de louvor naquele tempo. E certamente Jesus muitas vezes cantou os salmos. Nós temos cantado os salmos, ainda hoje cantámos uma parte de um salmo. Isso é cantar a palavra de Deus. Porquê? Porque nós temos que, quando nós estamos a cantar, a expressar a nossa adoração ao Senhor, as Escrituras devem ser o centro daquilo que nós dizemos e falamos. Se nós não encontramos Escrituras, não sei se você já reparou, mas por vezes eu estou a ouvir uma música e se eu não soubesse que aquela pessoa que está a cantar ou aquele grupo que está a cantar se identificam como um grupo de música gospel, eu chegaria ao fim sem saber, achando que tinha sido uma música romântica, uma música de motivação, uma música que não fala de Deus, não fala das Escrituras, do tipo: eu te amo, eu preciso muito de ti, a tua companhia me faz muito bem. Para nós, se nós conhecemos o contexto ou conhecemos a pessoa que está a cantar isso e sabemos o contexto ou a mensagem que ela está a querer passar, nós até conseguimos ir encaixando. Agora imagina uma pessoa que vai assistir um músico desses a cantar, ou um grupo, ele chega lá, ok, pronto, olha, foi um bom concerto, né? Olha, músicas motivacionais, mas muitas vezes nós perguntamos: onde está Cristo? Onde está a palavra? Irmãos, os cânticos, eles têm que nos levar a nos desafiar, e a melhor forma de o fazer é através da palavra do Senhor. Eu vou ler alguns textos poucos. Eu estava a ver se tinha aqui um relógio daqueles que vai diminuindo o tempo do pregador, mas eu não sou de pregar muito, então não se preocupem, né? Aqueles que já me conhecem, vocês ainda vão a tempo de almoçar. O Salmo 150, o final deste livro de cânticos, diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento a obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo o ser que respire, louve ao Senhor, aleluia. Então o que é que este texto diz? Olha, louva ao Senhor em tempo e fora de tempo, se pudéssemos dizer. Ou seja, o louvor não está restringido a uma reunião da igreja como esta, mas o louvor deve ser uma expressão da nossa parte em relação a Deus. E podemos fazê-lo não só de forma cantada, mas também podemos falar com Deus, podemos, muitas vezes, o nosso pensamento levar cativo ao Senhor. Mas o que é que este salmo diz? Olha, louvo o Senhor. Louvo o Senhor. E louvo o Senhor por aquilo que Ele tem feito, pelos seus poderosos feitos. E depois diz, olha, louvo, se você... Hoje vimos aqui uma parte desses instrumentos, há muitos outros. Eu lembro-me que há 50 anos atrás, e aqueles que estão aqui da minha idade, né? Agora estou a falar para os idosos, nos quais eu me incluo, o órgão ou o piano era um instrumento da igreja, e ai de quem ousasse entrar com outro, né? Eu me lembro que a primeira vez, na minha inocência, né, eu comecei a aprender viola, entrei na viola, com a viola na igreja, e fui falar com os irmãos, e disse, irmãos, olha, eu estou aqui para tocar viola. Falou, irmão, nem pensar, viola aqui não entra, isso é música rock. E eu, pronto, lá fui eu todo com a viola no saco, né? Depois eles acabaram abrindo. Mas havia essa, e tudo bem, os tempos mudam. Hoje nós temos uma vasta gama de instrumentos nas igrejas, temos irmãos talentosos que tocam os seus instrumentos, temos bons cantores, e esse texto diz isso, olha, use tudo aquilo que você pode usar para louvar o Senhor. Agora, a mensagem está acima de qualquer coisa. Eu falei há uns anos atrás com um irmão saxofonista no Brasil, muito famoso, que já não está entre nós, mas ele na altura dizia para mim, Berto, olha... E ele já tocava muito bem na altura. Ele dizia, Berto, eu podia chegar na igreja num grupo de louvor e começar lá a fazer solos no saxofone. Falei, mas a intenção não é essa. Nós não vamos no louvor, e eu aqui vi esse equilíbrio, sem dúvida alguma. Nós vamos tocar, nós vamos cantar, não para chamar a atenção sobre nós, mas para chamar a atenção para Deus, para falar acerca de Deus, para falar com Deus. Então, tudo aquilo, podemos usar tudo, mas... saber o lugar onde estamos, saber da forma que devemos usar, tudo para a glória e o louvor de Deus. Então o louvor, irmãos, conforme eu disse, ele tem que ser cristocêntrico. Se Cristo não está na letra, não é que você tem que falar de Jesus exatamente, mas se Cristo não está na letra, se as pessoas não conseguem ver Cristo, alguma coisa está errada. Um servo do Senhor do passado dizia, se você não consegue encontrar Jesus Cristo em cada página da Bíblia, você precisa voltar a lê-la, porque Jesus Cristo está nas Escrituras desde o Gênesis até o Apocalipse. Não está de forma direta, não fala exatamente de Jesus Cristo, mas nos exemplos que nós temos, nas histórias, nas experiências, muitas vezes elas nos levam a Jesus. Então o louvor ele tem que ser cristocêntrico. Ou seja, Jesus Cristo é o fundamento das Escrituras, por isso é o fundamento, ou deve ser o fundamento, do louvor. Um pouquinho atrás, no Salmo 95, versículos 1 a 3, nós podíamos aqui usar o livro de Salmos de forma muito vasta, porque é um livro de expressão de adoração por excelência, mas o Salmo 95, versículos 1, 2 e 3, diz, "Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor." Ou seja, se nós olhamos para o livro dos Salmos, nós vemos a palavra, nós vemos Deus, nós vemos o anúncio da vinda do Messias, daquele que viria para a sua vida por nós. Então nós estamos a cantar a palavra. E conforme a Marta já disse, muito bem, é a melhor forma de nós decorarmos a palavra. Eu sei versículos de cor, às vezes eu até estou a cantar o canto e depois fico na dúvida, será que isto está lá tudo? Não é? Porque às vezes há irmãos que, no talento que Deus lhes tem dado, usam um versículo como base e depois vão escrevendo sobre o contexto ou a ideia daquele versículo. E às vezes eu até fico meio na dúvida, mas é bom porque nós decoramos, nós aprendemos, não é? A palavra. E essa palavra muitas vezes Deus usa, e quantas vezes certamente na sua vida e na minha vida Deus tem usado a palavra para o direcionar, para o desafiar, para o divertir, e muitas vezes o faz através das músicas. Nós tivemos muitas experiências. Lembro que uma das vezes que o Grupo Logo estava fazendo uma apresentação na cidade de Santos, Foi uma apresentação evangelística organizada por uma igreja, e eles tinham posto um palco junto à praia. E eu lembro que a palavra foi pregada, os cânticos, e no final convidámos as pessoas para vir falar connosco, e um jovem chegou e disse: olha, eu quero contar a minha experiência. Eu estava aqui na frente, e ele falou: estão a ver aquele prédio lá? Sim. Eu estava lá em cima e eu ia me jogar do prédio abaixo. Eu ia acabar com a minha vida. E quando eu comecei a ouvir sobre Deus, sobre Jesus, eu desci e falei: olha, eu vou lá ouvir o que é que eles estão a dizer e depois ponho fim à minha vida. Ele disse: olha, a mensagem que eu ouvi me desafiou a conhecer Jesus. Eu quero entregar-lhe a minha vida. E nós ficamos a pensar, naquele lugar Deus direcionou o grupo para cantar, e naquele prédio Deus direcionou um jovem que precisava ouvir a palavra. Até havia muitos outros prédios, quem conhece a Orla de Santos, há muitos outros prédios por ali fora, mas foi ali. A palavra toca os corações. E nós precisamos pregar a palavra. Eu podia contar muitas outras histórias daquilo que a música tem feito. Aliás, o Senhor tocou a minha vida através da letra de uma música escrita por irmão Paulo César, não é o Baruque, é o da Silva, né? Os dois são da Silva, só que o Baruque pôs o Baruque em vez do Silva para não se confundir. E eu me lembro que esse irmão com quem mais tarde eu vinha trabalhar e a compor músicas, mas Deus usou na minha juventude, através de uma música, para me desafiar a entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Então é importante nós pensarmos sobre aquilo que nós cantamos. Em segundo lugar, adore em espírito e em verdade, né? Lá em João capítulo 4, eu vou ler estes textos, eu tenho poucos textos, mas estes são importantes nós lermos para relembrarmos aquilo que o próprio Jesus disse. No capítulo 4, no versículo 23 em diante, diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, adora o Senhor, porque a adoração, o louvor, não devem ser meras palavras, mas deve ser uma expressão do nosso coração. Por isso, se você está aqui e não é do Senhor Jesus Cristo, se você não é salvo, certamente que isto que eu estou a falar soa estranho. Porquê? Porque só aqueles que verdadeiramente são salvos, são filhos de Deus, entendem o que é adorar o Senhor de espírito e em verdade. Mas tem que ser dado o primeiro passo. E o primeiro passo é o quê? Eu reconhecer que eu sou um pecador perdido e confessar a Jesus como Senhor da minha vida, crendo que a obra que Ele realizou em meu lugar na cruz foi única e suficiente e que só Ele pode me salvar. E quando nós confessamos Jesus como Senhor, aí o Espírito de Deus vem habitar em nós, Deus nos salva, aí sim nós entendemos o que é adorar em espírito e em verdade. O louvor é a expressão do crente na sua relação com Deus através de Cristo. Ou seja, quando eu estou a falar com o Senhor, eu estou a dizer: Senhor, obrigado pelo teu amor, Senhor, obrigado pelo teu sustento, Senhor, obrigado porque tu cuidas de mim, Senhor, obrigado porque tu me perdoaste os pecados, Deus, eu te adoro, eu te louvo. Então, é essa expressão que nós temos para com o nosso Deus. E nós, como igreja, temos que zelar por isso. Eu costumo dizer que a palavra não é negociada. Ela não se adapta aos tempos. Ela é eterna. Deus não muda. As pessoas mudam, as culturas mudam, os tempos mudam. A palavra de Deus permanece exatamente como era desde o princípio da eternidade. Deus já sabia o que seria a palavra que seria dada aos homens. E Deus disse: é isso. Não há esquerda nem direita. E então nós devemos lá para que realmente a nossa expressão, naquela relação que temos com Deus, possa ser uma expressão sincera e possa ser um resultado da fé que eu tenho em Cristo. Em terceiro lugar, o louvor é uma expressão da nossa experiência transformadora com Cristo. Quando nós vamos ao Senhor e dizemos: Senhor, obrigado porque o Senhor tem me transformado, o Senhor tem me libertado, o Senhor tem me perdoado os pecados. É essa expressão. Eu estou falando isso para o Senhor de forma cantada, de forma audível. Estamos juntos como igreja. Senhor, obrigado porque nós somos o corpo de Cristo, porque nós estamos juntos, temos comunhão uns com os outros, podemos cantar ao Senhor com as nossas vozes. Então é essa expressão, essa declaração da transformação que Deus tem trazido à nossa vida. E que nós reconhecemos que é o melhor que nós poderíamos ter. E nós, certamente que você e eu, quando nós somos abençoados pela vida de algum. Nós não temos problema em chegar e dizer, olha, irmão, obrigado, irmã, olha, muito obrigado, olha, o irmão não sabe o bem que me fez, olha, foi tão bom aquilo que aconteceu. Nós fazemos isso, né? Regularmente. E o Senhor espera isso de nós, e o Senhor pede isso de nós. E nós temos esse desejo. Tudo é importante no culto. Mas muitas vezes eu tenho dito, e graças a Deus nós temos também uma boa equipa de louvor na nossa igreja local, eu tenho dito, às vezes vou ter com o grupo de louvor no fim, digo, irmãos, olha, se o culto tivesse sido só louvor, eu já teria saído desafiado e abençoado, porque a palavra de Deus foi cantada, nós estivemos envolvidos no louvor, Deus nos desafiou. É lógico que a palavra pregada também é importante, é imprescindível, ela deve fazer parte do culto, mas, irmãos, nós precisamos ter esta qualidade e este zelo quando estamos envolvidos no Ministério de Louvor da nossa igreja local, quando estamos participando do Ministério de Louvor da nossa igreja local, estar sabendo que nós estamos falando com Deus e estamos também partilhando a mensagem com aqueles que estão à nossa volta. Irmãos, o louvor, ele deve ser teologicamente profundo, bíblico, e mais uma vez, como eu disse, o tema central deve ser Cristo. Não aquilo que eu acho, não aquilo que muitas vezes nós dizemos, não, mas nós temos que exigir de Deus. Quem é o homem? Quem és tu, homem mortal, não é? Quem és tu? E para exigir de Deus o quê? Irmãos, muitas vezes nós temos esse tipo de música e letras motivacionais, como se o cristianismo fosse mais uma filosofia de vida e mais... Certa vez tive um debate muito grande com alguém que dizia... Eu dizia, mas porquê que vocês repetem 20 vezes a mesma frase? E sabe qual foi a resposta da pessoa? Sabe, isto é como o yoga. Nós temos que ir repetindo para interiorizar. E eu falei, olha, isso está tudo errado, não é? Nós não somos como o yoga, nem nada que se pareça. E ninguém é burrinho. Precisa repetir 20 vezes a mesma frase para decorar. Então, irmãos, esses conceitos humanos e às vezes até espiritualistas, né? Não têm nada a ver com a igreja. Eu não tenho problema em cantar duas, três vezes o mesmo hino. Já o tenho feito. Agora, repetir a mesma frase, vez após vez. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. No outro dia estava ouvindo uma bruxa aqui em Portugal, não sei se vocês ouviram, que ela dizia que todos os dias antes de levantar repetia cento e tal vezes uma frase. Eu falei, a mulher não só é chata, como tem que, já imaginou contar, ela falou 104 vezes. Contar 104 vezes a mesma coisa é mesmo de quem não tem nada a fazer, né? Mas, irmãos, as pessoas acham que não precisamos interiorizar, precisamos interiorizar. Eu costumo dizer, Deus não é surdo. Deus ouve e conhece cada palavra da nossa boca antes que ela chegue, antes que nós a possamos pronunciar. Então é importante nós lermos, cantarmos a palavra. E o louvor ajuda-nos a memorizar as Escrituras, conforme eu já disse, né? A música tem tido um papel especial na nossa vida, no nosso ministério. E nós damos graças a Deus por isso, porque ela chega muito longe. Nós vamos para cá, nós levantamos de manhã a cantar hinos, nós no carro vamos a ouvir hinos ou vamos a cantar hinos. Então ela faz parte da nossa vida. E finalmente, irmãos, o louvor é uma expressão do nosso relacionamento com Cristo e uns com os outros. Em Colossenses capítulo 13, eu irei terminar com esta, com este texto, Colossenses capítulo 3, a palavra de Deus nos fala exatamente disso, que o louvor é uma expressão do nosso relacionamento com Cristo e uns com os outros. Diz capítulo 3, versículo 16, pois todos somos perfeitos, desculpem, eu estava em Filipenses, de repente estava a ver que não estava no texto certo. Versículo 16, 3, capítulo 3, versículo 16. Habita ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja por ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha... Vocês, crentes no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos na fé, aconselhem-se uns aos outros, animem-se uns aos outros. E olha, cantem juntos, louvem ao Senhor com salmos, hinos e cantos espirituais. Vivam em comunidade, sejam família. Irmãos, eu sempre digo, o Senhor, nós, eu faço parte do presbitério da igreja, mas nós somos comissionados pela igreja para ter ministério noutras igrejas locais, no nosso país todo. Então, mas eu sempre digo e digo de coração, eu estou aqui, mas eu estou com saudades da minha igreja local, né? Eu estou com saudades porque eles são a minha família. Eu amo, nós amamos ir na nossa igreja local, estar com os irmãos, orar uns pelos outros, nos incentivarmos, cantarmos juntos. É a nossa família. Esta é a sua família aqui. Você é parte da igreja de Cristo, mas esta é a sua família. E cada um de nós depende primeiro do Senhor e depois uns dos outros para nos animarmos, nos ajudarmos, nos incentivarmos, nos admoestarmos em amores e também para estarmos juntos como comunidade adorando o Senhor, cantando ao Senhor hinos e cantos espirituais. Que essa possa ser uma das marcas desta igreja, que eu sei que é, conheço o pastor António Figueira há muitos anos e sei que não poderia ser diferente, né? Eu sei que é, ele é alguém que tem zelo por isso, e quando ele compartilhou comigo e me desafiou a partilhar também isso, eu sei o que está no seu coração, nós já nos conhecemos há muitos anos, e eu sei que ele ama esta igreja, ama cada um dos irmãos que vem aqui, e o desejo dele é que esta igreja possa crescer e possa ser um testemunho também do que é realmente adorar o Senhor em espírito e em verdade, cantando a palavra em tempo e fora de tempo, e crescendo juntos para a glória de Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude para que nós possamos, como igrejas, não só orar uns pelos outros, né? Mas também dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor espera de mim? Como é que eu posso ajudar a minha igreja local? Como é que eu posso ser um instrumento útil nas Tuas mãos? E, Senhor, ajuda-me para que eu possa ouvir música de qualidade, para que eu possa cantar aquilo que o Senhor ensina na Sua palavra, a Tua palavra, que ela possa realmente ser um consolo e um desafio para o meu coração.